15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira é uma espécie de Dia Nacional da Cornetagem. Afinal, para muita gente, vale mais uma derrota do time do amigo do que a vitória do próprio time. Vamos conferir aqui a opinião dos nossos ilustres comentaristas desta segunda-feira, começando aqui com o nosso esportano, torcedor do Esporte Recife, Gesiel Carvalho. É isso mesmo, Gesiel?
Olha, eu diria que na segunda-feira está se tornando o Dia Nacional da Arbitragem.
Ah, vamos é, daqui, não é da cornetagem?
Não é nem da cornetagem, mas agora é da arbitragem. Porque é o que a gente tem comentado aqui toda segunda-feira por conta do protagonismo dos senhores juízes, dos antigos homens de preto, isso tem que acabar.
Pelos comentários do Gesiel, parece que o time dele perdeu no final de semana.
E foi gafado. E tem mais essa, perdeu e foi gafado pela arbitragem, não tem como ficar feliz.
Agora vamos conferir a opinião de outro dos nossos comentaristas, ele tá na ponta da linha, que é o Thiago Medeiros, torcedor do Colorado, do Internacional. Thiago, bom dia para você, é isso mesmo? Hoje é dia de cornetagem, Thiago?
É verdade, no meu caso não tenho o que cornetar, nem o que ser cornetado, viu? Porque teve Grenal no Rio Grande do Sul, acabou em 0-0, o placar, na verdade, foi de 1-1 em expulsões, né? Mas 0-0 no placar de gols, Adriano.
É, o Inter, que estava aí numa ascensão, parou no Grêmio, mas parece que empatar na arena do Grêmio nessa altura do campeonato até que não foi um mau resultado, hein, Thiago?
Não, considerando que lá havia 50 mil pessoas, das quais 47 mil torciam para o adversário, então, creio que foi um bom resultado, foi fora de casa e agora tem que confirmar uma vitória em casa para afastar de vez aí o fantasma do rebaixamento.
Tá certo, daqui a pouquinho vamos falar de Série A do Brasileirão, teve rodada bem agitada aí no final de semana. Já deu para perceber, você ouvinte, que os juízes aqui vão ficar com a orelha quente aqui daqui a pouquinho. Claro que esporte não é só futebol, não é só campeonato brasileiro. Tanto é assim que está em discussão no Senado uma nova lei do desporto.
A comissão de juristas que analisa o tema, Adriano, está fazendo uma série de audiências públicas e uma delas foi sobre a destinação do dinheiro aplicado no esporte.
Os convidados fizeram vários alertas e um deles foi o seguinte: enquanto o dinheiro não chegar ao atleta e aos clubes e continuar concentrado em confederações e dirigentes, o esporte brasileiro não vai melhorar de rendimento. Acompanhe a reportagem de Floriano Filho.
A comissão de juristas iniciou a última rodada de audiências antes da entrega do relatório final. Os participantes desta vez se concentraram no financiamento público do esporte. Eles enfatizaram a necessidade de mudanças na gestão e controle de dinheiro aplicado no setor. O representante do Tribunal de Contas da União explicou que os recursos públicos federais cobrem 94% do valor global investido no esporte de alto rendimento. Mas, segundo Ismar Barbosa Cruz, a baixa contribuição do setor privado não é o único problema.
Mas o nível de casos de má aplicação, ou de pelo menos má comprovação de aplicação dos recursos públicos por entidades, confederações e comitês, foi bastante preocupante, o que está ensejando a expedição de uma série de medidas estruturantes e de responsabilização de gestores.
O conselheiro Pedro Trengouze afirmou que a qualidade dos recursos investidos no esporte é que faz a diferença. Ele lembrou que o dinheiro aplicado pelo Exército em atletas para as Olimpíadas trouxe bem mais retorno do que os valores muito maiores destinados, por exemplo, à Confederação Brasileira de Clubes. Para ele, é necessário mudar urgentemente a fórmula atual de financiamento.
Garantir que qualquer dinheiro que seja investido no esporte chegue realmente onde tem que chegar, que é no atleta, que é na ponta, que é na estrutura que ele precisa para se desenvolver, e não fique financiando estruturas nababescas, luxuosas, palacianas, estruturas de poder que se consolidam e permanecem eternamente.
O relator da comissão, Vladimir Camargos, anunciou que o relatório final deverá ser entregue até novembro. A atual e última rodada de audiências públicas vai até a próxima terça-feira.
Aí, portanto, a reportagem de Floriano Filho, claro que vamos acompanhar todos os passos aqui dessa discussão da nova Lei Geral do Desporto. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, então, da Série A. Ô, Thiago, queria aqui começar a sua participação aqui nessa fase aqui do 11 minutos do Campeonato Brasileiro, que você comentasse aqui uma mensagem de um ouvinte nosso. Parece que tem sobrenome árabe, ou melhor, nome árabe, Radmeló, Hamedló Silva. Ele é aqui de Brasília, Hamedló, parece que é nome árabe. E ele fala o seguinte: por causa do apito amigo, este ano é do Palmeiras mesmo, não tem jeito. E o Hamedló torce pro Flamengo. O que você acha, Thiago?
Bom, sobre a arbitragem, eu acho o seguinte: nós temos hoje cada vez mais tendo erros de arbitragem em voga no Campeonato Brasileiro e em diversos outros campeonatos. Não sei exatamente, não posso afirmar, se nós estamos tendo mais erros ou se os erros estão sendo mais vistos, mas é fato que os árbitros são cada vez mais protagonistas nas rodadas. Mas eu acredito também que nós temos erros a favor e contra todos os times. Então não coloco aí como o árbitro definindo quem vai ser o campeão ou definindo quem vai ser o rebaixado. Eu acredito que, falo até pelo meu próprio time Internacional, várias vezes foi prejudicado pela arbitragem, mas também algumas vezes foi beneficiado, né? E dificilmente alguém aparece para agradecer o benefício de um árbitro a seu favor, né? Só para criticar quando é contra. Então, eu creio que o árbitro erra sim, e cada vez a gente tem visto mais erros, mas não a ponto de definir, porque eu creio que erra para todos os lados e também contra todos os lados.
Ou seja, atire a primeira pedra quem nunca foi beneficiado por um erro de arbitragem, é isso?
É, por aí.
Ô, Gesiel, por exemplo, o Hamedló aqui tá falando do Flamengo, do Palmeiras, mas ontem o Flamengo também ganhou aqui uma ajudinha ali naquele gol do Guerreiro, primeiro gol contra o Corinthians.
Flagrantemente impedido, como o Thiago falou com relação a isso, o árbitro, o ruim de tudo isso é que o árbitro está sendo a pessoa principal, uma das pessoas principais no jogo, quando na realidade o jogo bom é aquele que a gente nem se lembra de que teve arbitragem, né? O árbitro ele se esconde no jogo e o jogo flui de uma forma tranquila quando todo mundo quer ver. Na realidade é futebol, não é o protagonismo do árbitro. E algumas outras coisas que a gente tem visto ao longo da rodada também, que é a questão das interferências externas, decisões que são tomadas e depois retrocedem, né, por conta de informações que vieram de fora. Enfim, é preciso que a partir do próximo campeonato, de uma vez por todas, a CBF e a FIFA definam se na realidade isso vai ser uma coisa padrão, para evitar que esse tipo de reclamação que vai continuar acontecendo exatamente possa manchar o campeonato. Mas acredito que, como falou o nosso querido Thiago Medeiros, há que se dar também aí a devida vênia, né, a quem está na frente. O Palmeiras ontem não ganhou ou deixou de ganhar, exato, por conta do erro da arbitragem, embora flagrantemente tenha acontecido ali realmente um pênalti a favor do Sport que não foi marcado. Mas o Palmeiras vem tendo uma trajetória muito boa, ganhando, goleando, com méritos. Hoje está com 67 pontos, muito provavelmente vai ser o campeão brasileiro, mas que chateia essas questões aí da arbitragem atrapalhando o futebol. Isso realmente chateia, é preciso que se dê uma definição a respeito disso.
Palmeiras 67 pontos, Flamengo 61. Thiago, você acha que o Palmeiras já pode começar a preparar a festa do Caneco?
Acho que sim, viu? Acho que sim, claro. A gente pode acontecer uma grande surpresa, mas só assim mesmo, só por uma grande surpresa para o Palmeiras não ganhar esse título. O Flamengo também está dando chance para o azar, né? Já acabou perdendo pontos aí que não devia ter perdido. Então, como era o adversário mais forte, eu creio que não. A essa altura do campeonato é muito difícil tirar 6 pontos de vantagem. Eu creio que o título vai ficar com o Palmeiras mesmo.
tem que tirar 6 pontos e ainda tem que torcer por mais um tropeço, porque pelo desempate o Palmeiras ainda leva vantagem. Ou seja, se o Palmeiras perder 2 seguidas e o Flamengo ganhar 2 seguidas, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Só que no desempate o Palmeiras ainda leva melhor. Ou seja, tem que ter mais um tropeço do Verdão. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você, hein?
Ok, um abraço e até a próxima.
Valeu, Gesiel.
Um grande abraço para você.
Não podemos falar hoje por quanto do tempo da Série B. Vasco ganhou, Atlético Goianiense continua líder. Hoje também é aniversário em Goiânia, aniversário de Goiânia. Também 24 de outubro, assim como aniversário de Manaus. O Paulo tá em Natal, diz aqui: bom dia a todos ABCdistas. E aqui ele manda aqui uns emojis rindo. Esse aqui é torcedor do América.
Sem dúvida alguma. Tá feliz da vida com a virada do Guarani de 6-0 pra cima do ABC.
Obrigado, viu, Paulo? Tá certo. Cornetar numa boa, o caminho é esse aí. O Hamed Ló tá dizendo aqui: a luta do Mengão agora é ficar entre os 3 primeiros. Já jogou a toalha o Hamed Ló. Tá. Ele só faltou falar assim: Palmeiras campeão. Mas tá valendo. Valeu, Hamed Ló. Agradecemos a sua participação.